Eu diria com tranquilidade que é o equivalente a enfiar a língua no reto do tinhoso himself, girar e botar de volta na boca. É realmente muito ruim. Muito ruim. Parece que é um chiclete, aqueles de melancia, aqueles trident. Só que envolto numa camada de chocolate ao leite. O que separadamente parecem muito bons, de fato. Mas quando junta, a única palavra que vem à minha cabeça pra descrever é... horrível. Realmente uma merda. Eu não recomendaria esse chocolate. Agora, para tirar o sabor dessa desgraça da minha língua, eu vou ter que fumar um cigarro, porque simplesmente é a única alternativa. E embora o gosto do cigarro na boca não seja algo agradável, eu tenho plena certeza de que é um gosto menos desagradável do que essa merda de melancia com chocolate que a Bibs inventou de fazer, não sei porquê. Deve ter sido ideia de um estagiário, com certeza, porque é sempre um estagiário que faz esse tipo de merda. E é isso, vou agora fumar um cigarro. Tchau.
Pam, pam, param, pam, pam. Caso alguém esteja se perguntando, isso foi a abertura do nosso telejornal. Nós vimos aqui no áudio mostrado anteriormente duas coisas. Na verdade, nós vimos mais coisas, mas como já visto em momentos anteriores, eu não sei contar. Então, a gente vai começar com a primeira coisa, que é... Nossa, Jules, tem um barulho de máquina de lavar tocando no fundo do áudio. E aí eu vou explicar pra vocês por que isso aconteceu. Eu estava baixando o áudio do WhatsApp, que foi onde eu recebi, e... e eu não consegui baixar porque tava dando um tipo de áudio que o meu celular não suportava. Sendo que eu já tinha baixado o áudio do WhatsApp de novo, mas antes, né? Mas tudo bem, a vida segue e eu sou brasileira, então eu dei o meu jeito, que foi enviar os áudios pro celular do meu irmão e aí gravar os áudios com o meu celular. E aí o barulho de máquina de lavar é a da minha máquina de lavar que está lavando roupa no momento, atrás de mim. E também um barulho de risada reprimida é a minha risada reprimida enquanto ouvi o áudio. Agora ao assunto do próprio áudio. O que eu queria falar aqui é que, como todos vimos, a Bibs induz a população jovem ao tabagismo. Isso é uma coisa muito triste. E eu gostaria que a marca se retratasse e pedisse desculpas pelo crescente da população jovem com esse terrível hábito. A culpa, vemos que é inteiramente do chocolate de melancia com chocolate. E a única solução seria tirar ele do mercado nesse exato instante. Outra coisa que vemos aqui é a precarização do estagiário. Como uma pessoa que já foi ou é estagiária, fica na mente do ouvinte pra decidir se eu ainda sou ou não sou mais. Talvez quando eu estiver lançando esse programa não exista mais a possibilidade de eu ainda ser. Talvez eu só não seja mais e ponto. Mas... vemos a precarização da profissão, né, de estagiário, que todo mundo pensa que a culpa foi do estagiário. Ah, porque... olha só, o estagiário fez isso errado. Às vezes fez mesmo. Às vezes a culpa foi de fato do estagiário que inventou um tipo de chocolate que agora induz todos os jovens a fumar. Porque é a única coisa que tiraria o fumo e a clorofina, que tirariam o gosto de morte que é um chocolate com melancia. Dito isso, eu nunca provei o chocolate e eu imagino que seja que nem aquele livro alemão que... induz os outros a se matar. Eu prefiro não experimentar. Prefiro ficar aqui vivendo a minha vida sem essas urgências O chocolate com melancia e o livro alemão dão. Seja de se matar ou de fumar. E... mas assim, eu na minha humilde opinião, acho que não, a gente não deve culpar o estagiário. Porque o estagiário faz merda, mas pro estagiário fazer merda, alguém fez uma merda antes. E consecutivamente antes dessa outra pessoa. Então, pra alguém dar a oportunidade do estagiário de soltar um sabor, porra, sabe? Não é serviço do estagiário. Quem foi que mandou o estagiário escolher sabor? Aí, quando o estagiário escolheu o sabor, quem foi que deixou ele continuar com essa ideia? Quem foi que disse, não, isso é um sabor de merda, escolhe outro? Isso daí é culpa de quem empregou o estagiário também. A gente não pode só culpar a pessoa que fez merda, a gente tem que ir culpando outras pessoas. E é por isso que nunca é 100% culpa de ninguém. Por isso que quando alguém mata alguém, não é só culpa do assassino. E eu não quero dizer que é culpa da vítima. Eu quero dizer que às vezes é culpa do carteiro também. Porque se o carteiro estivesse lá em um dado momento, talvez aquilo não tivesse acontecido, não é mesmo? Eu acho que é. Estamos aqui mais um dia da semana, no geral, assim. Eu não vou dar especificações, porque eu não sei que dia tu tá ouvindo isso. E eu não sei que dia eu vou postar isso também. Então, fica aqui presente a dúvida. Estaremos hoje respondendo perguntas, porque hoje nós temos, de fato, muitas perguntas. 5. Que pra mim são muitas. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Tem algum anime que tu goste? Cara anônimo, eu gostaria de responder essa pergunta com não, mas eu infelizmente vou ter que responder com sim, porque o desenho, que eu prefiro a nomenclatura de desenho, que tem um desenho que eu gosto que ele pode ser considerado anime, que é Sailor Moon. Então, tá respondido, gosto. Um só. Segunda pergunta. Meu, na tua foto do Twitter, tu tá realmente muito gata. Espero que tenha levado o look. Ai, cara anônimo, sinto decepcionar, mas eu não levei o look, eu não tinha dinheiro. E a minha família disse que eu parecia, e aí eu abro aspas, uma rodadora de bolsinha, fecho aspas aqui, com aquela saia vermelha, aquela de latex. Então, eu não comprei, mesmo se eu estivesse parecendo ou não uma rodadora de bolsinha. Rodando ou não a quantidade de bolsa que eu quisesse, eu não teria comprado a site de jeito nenhum, que era muito cara. Eu não comprei o top também, porque eu não uso top. Eu usei pra tirar foto só. Mas na vida real eu não uso top nunca. Top é uma coisa que é desconfortável, não dá pra usar em dia letivo e não dá pra usar no inverno. Então, eu ia gastar R$40 num troço que eu ia usar só em ferrugem. Terceira pergunta. Essa pergunta é longa. Aí já toma mais esforço. Boa noite. Exclamação. Isso, nesse ponto, o Anônimo acertou perfeitamente. Porque eu estou gravando isso de noite. Então, muito obrigada, Anônimo. Após ouvir o último jornal, tenho questionamentos a fazer. 1. Por que tu estavas bêbada à tarde indo comprar presunto? Bom, houve uma época em que acontecia comigo uma situação que acontece com muitos brasileiros, que é a situação de desemprego. Eu não trabalhava e eu estava de férias da faculdade, então eu não tinha nada pra fazer. E aí a minha mãe me pediu pra comprar presunto Parma no mercado público. E aí eu disse, tá, vamos lá, né, compro. E aí, houve o que houve. 2. O que aconteceu depois entre o cara do urso e a garota? Se eles eram colegas de trabalho, não teve climão, eu estava errada. Isso aqui é uma errada, eu já estou corrigindo. Eles eram colegas de bar, em vez de colega de trabalho. Ele era frequentador do bar, em que ela também era frequentadora. E gerou climão, sim. Gerou climão no bar, ele... Cito novamente, abre aspas, olhava com cara de morte, fecha aspas pra ela. Mas acho que eventualmente ele parou de ir, ou ela parou de ir. Ele. Informações aqui, chegou na ligação, atendi o telefone e descobri. Aliás, na verdade a pessoa não mandou um aliás, ela mandou um by the way, só que aqui, como tal qual o podcast da Laurinha Lero, eu não gosto de anglicismo, então eu traduzo. E by the way, pra mim, em português, é aliás. Ótimo jeito de ter um encontro. Novamente, ele usou a palavra date, mas eu quis traduzir. Ótimo jeito de ter um encontro. Tu tinha o objetivo de comprar presunto e já aproveitou pra sair com o cara. Isso é um ótimo gerenciamento de tempo, que ele usou o termo time management. Que agora eu gostaria de entregar o prêmio anglicista pro nosso ouvinte aqui. Que conseguiu usar 3 termos na língua inglesa em 4 linhas. E linhas pequenas, que é da pergunta do Curious Cat. Isso é um prêmio bom, um prêmio ruim, aí fica a critério do nosso leitor. Mas, muito obrigada, Anônimo. Eu agradeço e eu continuo fazendo isso. Inclusive, se alguém quiser me levar pra comprar nata, estou disponível nas terças da tarde. Nossa, outra pergunta. Eu não sei contar. Quarta pergunta. O que eu faço pra beijar na moca? Essa é a pergunta, não tem nem pontuação, o que eu acho ótimo, porque eu não tenho que gastar os meus recursos oculares vendo pontuações. Ele só mandou assim, o que eu faço pra beijar na boca? E assim, Ana, a minha dica pra tu beijar na boca é investe muito. Qualquer pessoa que tu tenha a mínima vontade de beijar na boca, porque assim, ó, a tua intenção aqui com essa pergunta é claramente beijar na boca, não importa qual boca e não importa em que situação, tu só quer beijar na boca, ponto. Então assim, ó, nós temos 3 ramos gerais pra encontrar alvos dessa tua vontade. Primeiro ramo geral é numa festa, tu vai numa festa tipo Cuco, tipo esses lugares, e aí tu vai, eventualmente tu vai pegar alguém. Se tu não pegar alguém, aí é porque te falta iniciativa. Aí já não é culpa minha. E em segundo lugar, o segundo ramo pra pegar gente é a internet. É a internet no geral. Tu consegue pegar gente no Tinder, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Em qualquer outro momento. Quarta alternativa, Uber. E aí talvez tu pense, isso não é, na verdade não é a quarta alternativa, é que eu não sei contar, é a terceira alternativa. E talvez tu pense, isso é internet, isso já entra na segunda categoria. Talvez, aí a gente teria que escrever uma coluna inteira sobre isso. E assim, ó, eu não quero fazer isso, então se tu quiser se inscrever, me manda no Curious Cat, ou um áudio no Telegram, ou escrito no Telegram também, porque dá, né, dá pra mandar. Que eu farei questão de ler a tua coluna explicando. Eu nem me lembro mais o que era, mas se tu quiser explicar, explica aí. Mas o Uber, por que o Uber? Porque o motorista de Uber, ele existe uma possibilidade, e eu não digo que todo motorista de Uber, mas eu digo que existe a possibilidade do motorista de Uber deixar tu pagar essa corrida com um beijo na boca. E existe, por outro lado, a possibilidade da motorista de Uber te indicar um amigo enquanto ela te leva do trabalho, do teu trabalho, pra tua casa. E vocês vão conversando e ela diz, ah, amiga, eu gostei muito de ti. Inclusive, eu conheço esse meu amigo aqui, ele tá solteiro. E ela vai te mostrando foto no Instagram. E aí, quando tu chegou na tua casa, tu já marcou uma janta. Isso é uma situação completamente hipotética que não aconteceu comigo de jeito nenhum. Nossa última pergunta. Quinta, eu acho. Ju, põe essa no jornal, ponto. Eu achei essa meio incisiva, né? Nossa, ele tá me mandando pôr no jornal. Tudo bem. E aí, nessa pergunta, essa pergunta eu sei exatamente quem é a pessoa que mandou. Porque a pessoa disse que faz 20 anos esse ano e ela me chamou de Ju. E aí, sabe quantas pessoas eu conheço que faz 20 anos esse ano e me chamam de Ju? Nenhuma. Então eu sei exatamente que é uma pessoa que eu não conheço. Muito bem, continuando a pergunta. Ju, põe essa no jornal. Estou ponto. Você acha que existe uma idade a partir da qual é anormal ser virgem? Eu, por exemplo, faço 20 esse ano e nunca transei. O que eu faço? Bom, moço ou moça também, né? Calma aí que o telefone tá tocando aqui. O telefone realmente está tocando. Eu tenho que atendê-lo. Voltamos. Mas onde estávamos? Me perdi. Me perdi completamente. Mas estou voltando ali. Logo volto. Ah, sim, nessa última pergunta. Que era... essa que vocês acabaram de escutar, porque pra mim passou um tempinho um pouco longo, pra vocês não. Bom, o que que tu quer fazer, primeiramente? Vamos começar pelo plano da vontade. Cara anônimo ou anônima, tu quer transar? Porque assim, ó, o querer nessa situação, ele é muito importante. Ele é importante para os dois sexos, isso não importa, na verdade. Isso é importante, primeiramente, porque se tu não quiser, tu não deve fazer. Seja por pressão social, porque todos os teus amigos já fizeram essas coisas e tu não fez ainda. Ou simplesmente porque tu está curioso pra ver como é que é. Na verdade, se tu tá muito curioso, aí, tipo, tu não tem muita vontade, mas tu tá curioso pra ver como é que é, todo mundo fala tão bem. Eu iria, sabe? Vai na fé, experimenta. Mas se tu tá um pouquinho curioso tu não tá te sentindo seguro, não vai. Não experimenta. Não transa. A minha dica pra essa primeira hipótese de ouvinte é não transe se você não tem vontade. Não transa de jeito nenhum. Se não tá com uma vontade, assim, grandíssima, não transa. Ponto. Agora, se tu tem vontade, a idade é justamente essa. A idade que tu tem vontade. Então, vontade, vai lá e transa. E se não tem gente pra transar, uma hora aparece. Uma hora, com certeza, aparece. Porque, assim, eu não vou mencionar nomes aqui. Esse programa não menciona nomes. Mas houve, ou há, eu não quero fazer juízo de valor, mas... no plano da existência aconteceu, ou acontece, um presidente brasileiro que todos os outros foram mais bonitos. E aí, fica a teu critério saber qual é. Não importa, mas fica a teu critério. E esse homem, eu vou dizer que é homem, né, porque é homem. É quase tudo homem, tem muitas opções. Esse homem, ele tem filhos. E aí eu já não sei quantos tiveram filhos, mas eu imagino que vários também. Então, pra ele ter filho, esses filhos que ele teve foi há um tempo, já atrás, vários tempos, ele precisou ter relação sexual. E se esse cara conseguiu, meu amigo, tu consegue. Agora, assim, ó, conseguir transar, todo mundo consegue. Isso é só uma questão de querer. Se tu não quer, não vai. Sério, eu não estou brincando. Não vai. Não há necessidade. O ser humano não tem necessidade de fazer sexo. Não tem, não é uma coisa que é intrínseca do ser humano. Intrínseco do ser humano é fazer as necessidades básicas. É comer. É óbvio que é necessidade básica também, né? Mas enfim, é comer, dormir e evacuar essas coisas. E todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa óbvia. Isso é tanto uma coisa óbvia pra quem teve aula de biologia, como é uma coisa óbvia pra quem tem tio. Porque tio fala isso. Isso é uma coisa que tio diz muito. E o tio está certíssimo. O sexo não é necessário. Ah, mas, Jules, é necessário pra perpetuar a espécie. Por que que tu quer perpetuar a espécie, meu querido? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Pra acabar essa espécie, muito tempo. Muito tempo. Aí, assim, ó. Se todo mundo que nasceu agora nunca mais transasse, a espécie ia acabar daqui, tipo, sei lá, 110 anos, entendeu? Isso é muito tempo. Isso é muito tempo. Então, eu não tô vendo uma coisa ruim em não transar, a não ser que tu queira. Aí se tu quiser transar e tu não transa, é um pouco... é dar uma reprimida. Aí reprimir não é legal. Aí Se tu quer, vai atrás, meu querido, vai atrás. Mas a dica é, transe ou não transe, basicamente. Resumindo, boa sorte. Resumindo, eu não te respondi, mas, assim, uma dessas opções vai ser, ou tu vai transar ou tu não vai. Tu tem que fazer o que tu quiser fazer no momento, respeitando, claro, as outras pessoas. Agora o momento que todos esperavam. O nosso querido quadro. Essa história não é minha. Essa história, igualmente como a história do episódio passado, foi enviada por uma ouvinte anônima. Essa história começa assim. Foi muito boa, ri muito quando vi essa. Muito obrigada pela nossa querida ouvinte por ter mandado. Essa nossa ouvinte e uma amiga dela estavam se relacionando com dois homens, respectivamente. Uma com um, outro com outro. E a minha ouvinte estava se relacionando com um... Eles eram amigos, e com um amigo que tinha uma namorada, e a outra com o que tinha uma noiva. Lindo, lindo, um exemplo de moral. E aí um dia elas estavam namorando, estavam passeando na casa dos homens da nossa história, passeando entre aspas. E já estavam, né, em um momento em que já não se está mais com todas as peças de roupa. E nesse dado momento em que elas já estavam, né, na sacanagem, como eu imagino que uma banda pagode anos 90 diria, chega as duas meninas dos homens da nossa história na casa, que era a casa que eles levavam, moravam com ela, não sei, era a casa de um desses homens. E aí apareceu as duas namoradas dos dois homens, estava cada casal em uma peça, e as protagonistas da nossa história, nossa ouvinte e sua amiga, foram correndo pra área de serviço. E nessa área de serviço era uma área com porta e com uma janela fechada. Aquela janela meio granulada, que tu sabe que tem uma coisa atrás, mas tu não sabe o quê. E aí essa briga, né, das cornas da história e dos traidores da nossa história, se passava na cozinha, que era elas gritando que conseguiam ver as nossas protagonistas por trás do vidro, e os homens crendo fielmente que se eles negassem toda e qualquer situação, tudo daria certo. E aí, lá pela, sei lá, hora depois de discussões e discussões e as nossas protagonistas rindo atrás da janela, os queridos conseguem tirar as namoradas, e a namorada e a noiva, da casa, e levá-las pra outro lugar, pra deixar as nossas protagonistas sozinhas e ver se elas dão um jeito de escapar. E passou hora, e passou hora, e aí finalmente, muito tempo depois, aparece o ficante da nossa ouvinte. E as meninas ficaram paradinhas na área de serviço, morrendo de medo que as namoradas, a namorada e a noiva, viessem a aparecer. E aí o cara aparece e as duas querem pular nele, tanto de alegria quanto de ódio, porque deixar as gurias paradas atrás de uma janela por 2 horas, elas vão querer ir no banheiro. Mas também ficaram muito felizes que elas podiam sair de lá. E aí eu digo pra minha ouvinte, tá, e aí depois que isso aconteceu, claramente tu nunca mais olhou na cara deste homem. Não. Não, ela continuou saindo com ele, e aí ele terminou com a namorada, e eles continuaram saindo, e aí acabou. Mas acabou por aqueles de, paramos de nos conversar, e foi acabando. Então, a lição que nós tiramos dessa história de hoje é... Às vezes, não precisa... Não, quando acontece algo muito tenso, isso não precisa acabar. Vai acabar eventualmente, seja por trauma, ou seja por... Pela inércia que se tornou o relacionamento, que um dia teve um esconde-esconde atrás de uma janela de vidro, e hoje em dia tá na mesmice. Mas o que eu deixo de dica pra vocês dessa história é... Se escondam atrás de algo que não dê pra ver, né? De uma parede. Que aí talvez... A história se desenrole mais rápido, as meninas saem mais rápido, a briga role mais rápido, vocês possam sair dessa casa mais rápido. E esse foi o nosso episódio de hoje. Ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Eu não quero botar datas, porque tal qual qualquer homem no Tinder, quem se define se limita.